Audiobook grátis apresenta A Experiência das Coisas, foi a que descobriu a natureza delas, e dos efeitos que viu, apropriou a muitas, os significados que têm. Os das plantas daqui tiveram sua origem, ainda que os mais deles não foram tão descobertos, por industria humana, como sabedoria divina, porquanto quando esta em diversos lugares da Sagrada Escritura fala de plantas e flores, mais quer que por elas se entendam as significações que têm, que as palavras que soam. Frei Isidoro Barreira, Tratado das Significações das Plantas, Flores e Frutos, etc. José Máximo foi encontrar Coimbra no apogeu do entusiasmo absolutista. A maioria dos lentes e dos estudantes delirava com o triunfo alcançado em Vila Franca pelo infante Dom Miguel. O claustro pleno resolvera celebrar a restauração dos underline inalferíveis direitos underline com grande pompa religiosa, a que não faltaria a organização processional de um préstito acadêmico, espécie de cortejo patriótico, que nascera da engenhosa imaginação do lente de cânones José Caetano da Silva. A faculdade de teologia propunha-se gargantear Te Deums e declamar panegíricos com o intuito de fazer crer que o Todo-Poderoso interviera na queda do constitucionalismo. E as outras faculdades, salvas algumas exceções pessoais, fraternizavam com os lentes de teologia, arrastando no entusiasmo restaurador os respectivos cursos universitários. Os catedráticos e estudantes liberais viam-se esmagados pela corrente triunfante do absolutismo e não ousavam reagir contra adversários ébrios de glória, que pareciam insaciáveis de comemorações festivas. José Máximo, que saíra do Porto aborrecendo a política, não tratou no primeiro momento senão de habilitar-se ao exame do último preparatório que lhe era exigido, a geometria. Estudava com grande aplicação, procurando abster-se de versar assuntos estranhos àquela disciplina. Mas não o fazia sem sacrifício, porque o seu temperamento era irritável, como sabemos, e a sua paixão política tão sincera como exaltada. Não obstante, dominou-se a ponto de assistir à famosa procissão dos lentes, em julho, e aparentemente sereno, se bem que intimamente indignado, viu desfilar, caminho de Santa Clara, essas duas longas alas de catedráticos, que iam agradecer a Deus a restauração do poder absoluto. No dia seguinte, porém, deixou-se ficar em casa, sobre os livros, a hora em que a maioria dos estudantes se apinhoava naquele templo para ouvir a oração evangélica recitada pelo Dr. Frei Manuel de Almeida, monge de Alcobaça, lente de prima na Faculdade de Teologia, e pregador de fama. A sua falta foi notada por um estudante, primeiranista de direito, que espionava na sombra todos os passos de José Máximo. Era Manuel Rodado, o filho do brasileiro de Matozinhos, que procurava a ocasião de vingar o desaire sofrido no campo de Santo Ovídio e que, como todos os poltrões, planeava entrincheirar-se nas suas prerrogativas de primeiranista em relação a um caloiro do Colégio das Artes, para realizar impunemente a vingança. Todos aqueles que aspiravam a honrarias nobilitadoras abraçavam interesseiramente a causa da restauração, cujo triunfo lhes abria estrada larga por onde chegassem a conquistar os favores da coroa. Manuel Rodado estava neste caso. Ao dinheiro do pai apenas faltava a consagração nobiliarchica de um hábito de Cristo. O infante Dom Miguel, que voltara de Vila Franca como um vencedor a quem Dom João VI nada poderia negar, acalentava indiretamente as aspirações dos plebeus ambiciosos dando o exemplo de admitir a maior intimidade, como Luís XI, pessoas de humilde, senão rasteira origem. Manuel Rodado teria talvez esquecido seu encontro com Dona Ana de Vasconcelos, no adro da igreja de Matozinhos, como efetivamente esquecera tantas outras pequenas aventuras amorosas, que se repetiam todos os dias, se não se relacionasse com esse encontro o fato de um pobre diabo como José Máximo, que não tinha onde cair morto, o haver preterido e de mais a mais maltratado. Rodado tratara de colher informações a respeito do homem a quem Dona Ana de Vasconcelos distinguia com seu amor. Essas informações obteve-as principalmente de pessoas absolutistas, que ele o inculcavam como um aventureiro miserável, que em 24 de agosto de 1820 andara atirando o chapéu ao ar pelas ruas do Porto, e a quem os vencedores constitucionais haviam dado por compaixão um osso para roer. E fora este boêmio sem eira nem beira que se atrevera a baldear sobre a relva do campo de Santo Ovídio mais acabado peralvilho da Romaria de Matozinhos, o filho do rico brasileiro das Casas Novas, pintadas de verde gaio. não importava muito a Manuel Rodado que Dona Ana de Vasconcelos continuasse a mostrar-se-lhe esquiva ou que lhe importava, e por isso se lembrava dela tantas vezes, era vingar o insulto que recebera da mão do suposto aventureiro, que não traria um tchabo na algibeira. Afigurou-se ao filho do brasileiro que o retraimento de José Máximo em Coimbra era devido ao receio de qualquer agressão por parte dos estudantes absolutistas, especialmente dele próprio. Deu, pois, esta interpretação ao fato de o não ver na igreja de Santa Clara, quando a fina flor da mocidade tradicionalista se aglomerava diante do púlpito onde Frei Manuel de Almeida fazia a apoteose da autoridade dos reis como delegação do poder divino. Mas, na dúvida, não era Manuel Rodado o homem que, para desafrontar-se, se aventurasse a arriscar pela segunda vez as costelas. Esperava cautelosamente a ocasião de poder vingar-se, quando tivesse as costas quentes, e essa ocasião, se não se tinha azado naquele dia, facilmente a poderia encontrar na vida de Coimbra, em algum inevitável conflito travado entre estudantes absolutistas e liberais. José Máximo recebera uma carta de Frei Simão, que lhe dava duas notícias agradáveis, participava-lhe que Dona Ana já estava na casa do outeiro, e felicitava-se de ter obtido um subsídio da intendência, com cujo auxílio José Máximo poderia frequentar a universidade sem maiores privações e trabalhos. Feito o último exame de humanidades, com um prodigioso esforço de inteligência e aplicação realizado em pouco tempo, José Máximo foi a Cesar agradecer mais aquele testemunho de estima, que Frei Simão tão espontaneamente lhe havia dado. E o desejo de tornar a ver Aninhas comprazia-se de encontrar um tão justificado pretexto, como era o da gratidão e reconhecimento pelo favor recebido. José Máximo sentia-se um homem feliz ao entrar na casa do outeiro. Supunha-se nobilitado aos olhos de Dona Ana de Vasconcelos pelo próximo ingresso à carreira universitária, que lhe prometia uma posição social digna da consideração pública. Por ocasião da romaria do senhor de Matozinhos achava-se ainda num plano inferior ao de Manuel Rodado agora, sendo pobre, e a nivelar-se literariamente não só com os filhos dos ricos, mas até com os filhos dos nobres. Frei Simão louvou-lhe o esforço intelectual com que em tão pouco tempo conseguira desembaraçar-se das disciplinas professadas no Colégio das Artesanato. José Máximo alegou modestamente que já não era hóspede em geometria, por isso que mais ou menos aversara antes de abandonar Coimbra. Agora, disse-lhe Frei Simão, precisa vossa mercê por todo o seu cuidado em evitar os perigos da política de Coimbra, que, segundo o que me consta, está mais brava do que nunca. Os lentes são fanáticos, os estudantes são moços, e, como tais, exaltados, o exemplo dos lentes estimula-os, e a certeza da impunidade torna-os destemidos. O que fazer então? Evitar com prudência todo pretexto para um conflito, em que a vitória seria deles, que em Coimbra não tem quem os reprima, e que em Lisboa tem quem os proteja. Olhe vossa mercê para isto que lhe digo, como sendo o conselho de um amigo sincero, que lhe quer como a pessoa de família. O que Frei Simão dissera com tão bom juízo, repetira ao pouco depois Aninhas com maviosa ternura. Fora o próprio Frei Simão que proporcionara aos dois namorados o ensejo de poderem falar sem testemunhas. Vamos ali ao pomar, gozar a sombra, dissera ele. Anda daí, Aninhas, para fazeres as honras da casa ao nosso hóspede, enquanto eu vou regar as minhas flores. O pomar da casa do outeiro, ao qual se descia pela escada de pedra do pátio, era pequeno. Hoje quase não existe. Encostado à parede do edifício havia um canteiro, onde Frei Simão cultivava algumas flores. Sob uma macieira, um banco de cortiça era pois o predileto do frade. Ana de Vasconcelos e José Máximo, tendo descido as escadas, ficaram por algum tempo de pé, junto à macieira, cuja sombra cobria o banco. Frei Simão pareceu desde logo muito entretido em regar as flores do pequeno canteiro, que era em Cesar a mais alegre das suas distrações. De costas voltadas para os dois, andava curvado, simulando dar a máxima atenção ao que estava fazendo. Aninhas, entretanto, dizia a José Máximo. Eu não te sei aconselhar com os argumentos do mano Frei Simão, mas peço-te que sigas os seus conselhos, e que não queira saber mais de política. Ah! Como eu detesto a política, que tanto nos faz sofrer aqui pela hostilidade de quase todos os nossos vizinhos. Podes estar certa, respondia José Máximo, de que apenas pensarei em ti por amor dos livros, e nos livros por amor de ti. Neste momento Frei Simão voltou-se e fingiu-se muito admirado de os ver ainda de pé. Então, disse ele, não tem aí esse banco de cortiça para sentar-se? Olhem que eu, em começando a jardinar, esqueço-me do tempo, e fausei aborrecer com a demora. Frei Simão, que nunca tinha experimentado as doçuras bucólicas do amor, compreendeu-as nesse momento, adivinhou-as. Sobre o banco de cortiça caía a sombra fresca da macieira, onde as andorinhas pipitavam numa alegria discreta, parecendo que, nesse feliz parlamento aéreo das aves, cada orador alado pedia a palavra por sua vez, para não perturbar o colóquio do amor humano. Sobre o pequeno canteiro, matizado de cores vivas, em que a florescência da vegetação acentuava tons variados e nítidos numa policromia risonha, as flechas douradas do sol incidiam, aqui e além, por entre as franças das árvores, na corola das flores, que as abelhas procuravam. Na orla extrema do pomar, onde a sombra era mais espessa, passavam na verdura da horta grandes borboletas brancas volitando aos pares numa choreia infatigável. A água caía num improvisado tanque, de que já não restam vestígios, por uma calha de barro, cantando como uma ama sonolenta, que, já fatigada, acalenta uma criança rebelde ao sono. Uma branda sensação de moleza parecia cair da sombra do arvoredo e do despenho monótono da água sobre o tanque. A paz campesina envolvia a atmosfera no longo espreguiçamento de um corpo são que adormece entre branco linho muito fresco depois de um banho consolador. Aninhas tinha nos lábios cor-de-rosa a eloquência espontânea que as mulheres namoradas possuem na primeira inspiração do amor, volata do coração que acorda em êxtase. José Máximo, como todos os homens que surpreendem os encantos dessa eloquência maravilhosa num colóquio tranquilo, ouvia numa embriaguez de fascinação. As palavras que até aí havia trocado com Dona Ana de Vasconcelos, no outeiro ou no porto, sempre a medo e de relance, não lhe tinham anunciado essa verbosidade apaixonada, essa fluência de frases simples e carinhosas, que afluem aos lábios de uma mulher quando pela primeira vez pode dizer, numa liberdade honesta, quanto tem sentido e sonhado. Mas o coração humano contém em si mesmo o segredo de atormentar-se na felicidade, que nunca chega a ser completa por isso mesmo. O homem, mais do que a mulher, obedece a uma fatalidade torturante, que o leva a procurar as preocupações dolorosas nos momentos em que a paz e a esperança pareciam apostadas em sorrir-lhe. Uma súbita desconfiança invade-lhe a alma, como um veneno de lento efeito, que o ai a pouco e pouco anestesiando a sua vítima. Foi José Máximo quem se lembrou de consultar o oráculo, que, segundo a superstição dos amantes, fala nas folhas das plantas, quando consultadas por eles. Estava ali perto um tufo verdejante de trevo, que adivinha os segredos do amor. Para nós sermos inteiramente felizes, dissera José Máximo, só é preciso que as folhas do trevo confirmem as tuas doces palavras. E o oráculo, consultado folha a folha, afirmara o amor de Dona Ana de Vasconcelos. Ela rira cristalinamente no seu triunfo como uma alma sincera, que não se teme do segredo dos oráculos. José Máximo riu também, entre envergonhado do riso de Aninhas e contente do resultado da consulta. Frei Simão voltou-se de súbito, sorrindo por contagio, com um olhar alegremente investigador. É o senhor José Máximo, disse Aninhas, que está consultando as folhas do trevo como cá fazem os camponeses. E, de repente, como que arrependida da sua própria franqueza, coro de pejo. Frei Simão ficou encantado com o primitivo bucolismo daquele casto idílio amoroso e, para salvaguardar a sua autoridade de irmão mais velho, procurou iludir o sentido da resposta, dizendo: Ah! O senhor José Máximo lembrou-se de consultar o futuro. Pois o futuro, meu amigo, pertence a Deus. E Aninhas acudiu de pronto como se quisesse valorizar a resposta do oráculo, que lhe tinha sido favorável. Mas quem faz nascer as plantas senão Deus? Frei Simão, compreendendo o lance, respondeu: Tens razão, Aninhas. E curvou-se de novo a regar as flores e a pensar em que jamais, na sua vida monótona e árida, tinha tido motivo para consultar os oráculos do amor. José Máximo dissera baixinho a Ana de Vasconcelos: É verdade. Consultemos o futuro. E, desfolhando o trevo, dizia: Feliz, infeliz. A última folha respondeu, infeliz. É notável. Exclamou José Máximo, lembrando-se subitamente da cantiga que tinha ouvido ali em Cesar, quando descansara por alguns momentos, havia 6 anos, sob a sombra de uma faia, na estrada. É notável, repisava ele, a insistência de um ruim agouro. E repetiu a Aninhas a cantiga que então tinha ouvido. Quem quer ver um infeliz, que nasceu ao pé da faia? Não há desgraça nenhuma, que neste infeliz não caia. Ana de Vasconcelos, para dissipar as apreensões aziagas de José Máximo, procurou rir com esforço. Frei Simão perguntou de longe. Tornou a falar o oráculo? E Aninhas respondeu. Humano quer saber. O senhor José Máximo ficou agora muito triste porque o trevo lhe disse que não havia de ser feliz. Nunca vi homem inteligente, replicou Frei Simão, que não fosse supersticioso. Chega a parecer às vezes que a inteligência, descontente de si mesma, quer nivelar-se com a fé cega dos ignorantes ingênuos. Ouviste? Perguntou Aninhas a José Máximo. José Máximo não respondeu, de preocupado que estava. Angustiava-o a tortura que ele próprio inventara. A serenidade rural em que o pomar umbroso pareceria adormecido no fundo de um estereoscopo, se não fosse o vôo inquieto das borboletas brancas e das abelhas loiras, encontrava no peito de José Máximo uma forte resistência, que já lhe não deixava tranquilo o coração como meia hora antes.